Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, antes mesmo de iniciar minha fala, saudar os dois últimos oradores, o senador Rigufi, que aqui trouxe a necessidade da correção da tabela do imposto de renda, uma discussão extremamente importante para o povo brasileiro, com a qual eu quero demonstrar a minha solidariedade e apoio. E o senador Valadares, que iniciou esse debate tão importante para o nosso país, especialmente nesse momento da crise do sistema penitenciário brasileiro. Pretendendo contribuir com tudo isso, mas achando muito importante que no início desse trabalho legislativo, que nós vamos aqui, após a votação na Câmara, trazer propostas tão fundamentais para o debate, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política, especialmente a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, já tão demarcada negativamente pela ameaça dos direitos dos trabalhadores. Eu quero, no entanto, aqui hoje, tratar rapidamente de uma questão que afeta diretamente o meu Estado, a Bahia, sobre a qual eu já me manifestei diversas vezes ao longo desse período de mandato. Está chegando o Carnaval, Salvador é um dos principais destinos turísticos no Carnaval do Brasil, pela força de sua cultura, dos nossos blocos afros também, da sua exuberante beleza natural. E o nosso principal equipamento de entrada e saída dos turistas no nosso Estado continua enfrentando problemas recorrentes. O aeroporto internacional, que eu prefiro sempre tratar de aeroporto 2 de julho, que é o seu nome original, que marca o fim do processo da independência do Brasil na Bahia. Entre os problemas enfrentados no aeroporto 2 de julho, o Luiz Eduardo Magalhães, como alguns chamam, estão as longas filas, o caos na infraestrutura, nos feriados prolongados, quebras constantes de elevadores, escadas rolantes, esteira de bagagem, climatização irregular, mau funcionamento do sistema, enfim, uma situação que não é possível continuar. Desde 2011, eu estive acompanhando este problema, indo à Infraero, permanentemente debatendo essa questão. E apesar das melhorias realizadas à época pelo governo federal na entrada do aeroporto, o aeroporto hoje se encontra sem uma resposta definitiva aos problemas que são indispensáveis serem superados para que a Bahia possa garantir a continuidade de sua função de entrada principal do turismo para o Nordeste brasileiro. Porta principal para o turismo nacional e internacional para o Nordeste brasileiro. Tudo isso, todas essas dificuldades têm levado à redução de indicadores antes altamente positivos do nosso aeroporto. Para se ter uma ideia, o aeroporto baiano perdeu 1,5 milhão de passageiros entre janeiro e novembro de 2016 em relação a igual período de 2015. Uma redução de 18% na movimentação de passageiros. O terminal da capital baiana, ainda assim, continua liderando a movimentação de passageiros do Nordeste com cerca de 6,7 milhões. Quem mais se aproxima de nós, mesmo com essa queda da demanda de turismo, que é Recife, recebeu 6,2 milhões de passageiros, aproximando-se do nosso aeroporto, muito em função das dificuldades que hoje enfrentamos. O aeroporto de Salvador, que respondeu por 30% da movimentação de passageiros do Nordeste em 2015, caiu para 27,5%. Já a movimentação internacional de passageiros em Salvador sofreu redução de 50 mil pessoas em 2016, uma queda de 15% em relação a 2015, alcançando o número de 268 mil passageiros. Já o aeroporto de Recife, que também sofreu redução, mais da ordem de 10% no número de passageiros internacionais, atingiu 2.216 mil pessoas. O governo federal já marcou para o próximo dia 16 de março o leilão de 4 aeroportos, incluindo o de Salvador, além de Florianópolis, Porto Alegre e Fortaleza. A licitação anunciada para privatizar a administração desses aeroportos tem previsão de arrecadação de, no mínimo, 3 bilhões em outorgas, sendo que o BNDES poderá financiar até 40% do valor dos itens financiáveis do projeto, com taxa de juros de longo prazo, TJLP, de 7,5% ao ano, por até 15 anos. Os recursos com essa taxa deverão ser destinados exclusivamente aos investimentos que as concessionárias serão obrigadas a fazer na melhoria da infraestrutura dos terminais. Portanto, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, dei esses dados aqui para chamar a atenção de que o aeroporto de Salvador pede socorro e que um estado como a Bahia, dos principais entradas de turismo para o Brasil e a porta de entrada de turismo para o Nordeste e para todo o interior do estado da Bahia, não pode continuar nessa situação. No ano que se passou, 2015 em especial, e também 2014, muitas vezes estive na Infraero, também com o ministro, à época, da Aviação Civil, e nenhuma providência determinante foi tomada. Há 3 anos que se demora e se estende uma reforma que está sendo executada pela Infraero. E nós pedimos, portanto, independente das medidas que vão no sentido da privatização do aeroporto, que a Infraero termine aquela obra o mais rápido possível para que o aeroporto de Salvador possa voltar a dar aos turistas do nosso estado o conforto e o receptivo que sempre foi capaz de dar. É o maior aeroporto do norte e nordeste brasileiro, é o aeroporto que, volto a dizer, porta de entrada para todo o turismo internacional para o nordeste brasileiro. E nós, baianos, não abrimos mão desta função que temos para o turismo do nosso país. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui reiterar o pedido de socorro do aeroporto de Salvador, o aeroporto 2 de julho / Luiz Eduardo Magalhães, e que todos os investimentos feitos no turismo pelo governo do estado, para que nós possamos aumentar a nossa capacidade de receber os turistas brasileiros e internacionais que viajam para a Bahia, não podem continuar sendo prejudicados pela situação que se encontra no nosso aeroporto. Carnaval e o São João são dois grandes momentos do turismo baiano e nós precisamos que o aeroporto de Salvador possa dar condições para que o crescimento do nosso turismo continue como um dos principais vetores do desenvolvimento econômico sustentável do nosso estado. Muito obrigada.